Recentemente, o projeto de combate à evasão escolar da comarca aqui de União da Vitória concedeu ao senhor o primeiro lugar do prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça. É resultado deste esforço dos senhores? É sinal de que o caminho é este?
Sem dúvida nenhuma, Vanessa, por mais que nós visualizemos no cotidiano de trabalho da Vara da Família, Infância e Juventude, do Sejusc, o quão ele é diferenciado na busca das causas da evasão, especialmente, porque não basta o aluno retornar para a sala de aula se a gente não cuidar do bullying que originou o afastamento, se a gente não cuidar da violência que está sofrendo em casa, ou do professor, ou do colega de escola, ou do alcoolismo dos pais, ou de uma gravidez precoce, um casamento precoce. Enfim, são tantos os motivos de evasão e nós conseguimos identificar eles de maneira bastante antecipada com o nosso projeto. E a premiação, ela vem a coroar o sucesso do projeto e, mais do que isso, respondendo exatamente a tua pergunta, nos dá segurança de que esse é o caminho. Quando uma análise técnica de um órgão tão importante como é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização do Poder Judiciário Nacional, diz esse projeto, ele merece um prêmio pela forma que, pela como ele conduz as coisas aí na comarca de União da Vitória. É isso, além de nos dar uma grande alegria, um resultado meritório tão destacado, nos dá força para ter a certeza de que estamos seguindo o caminho correto.
Doutor, o senhor diria que o abandono e a evasão escolar é um panorama hoje da educação brasileira?
Puxa, veja, você fazendo o link com a tua manifestação anterior, Vanessa. Claro que o projeto é importante porque nos conforta, mexe com o nosso coração, com o nosso ego, né, no bom sentido. Acima de tudo, na confiança de estar no caminho correto, dá confiança para os próprios parceiros, o Núcleo Regional de Educação, atualmente o professor Carlos Pocinho, nosso chefe, o professor Júlio, promotor de justiça, os diretores, pedagogos que sempre acreditaram nesse trabalho diferenciado e, por vezes, todos nós somos questionados também no nosso cotidiano se é isso que o judiciário deve fazer, se esse caminho diferente do tradicional é o mais correto ou não. Mas, enfim, o que nós temos hoje é o pior período de todos os tempos da educação brasileira, ao menos desde que as coisas se constituíram do jeito que são hoje, né, com a obrigatoriedade do ensino e tudo mais. O índice de evasão que existe em todo município, toda escola, todo estado brasileiro, ele nunca foi tão ruim quanto ele é hoje. Especialmente, claro, na escola pública, né? E nós somos um dos únicos lugares no Brasil que temos há mais de uma década um projeto que cuida exclusivamente dessa temática. Então, isso é, acima de tudo, um grande motivo de orgulho da nossa região, de tudo aquilo que fazemos, porque nós já temos um caminho pronto. Nós temos que aperfeiçoar em razão das questões de saúde mental, dificuldades de ensino, aprendizagem, são demandas novas decorrentes da pandemia. Mas o formato, o fluxo, a certeza de que funciona, o jeito que nós fazemos as coisas aqui em União da Vitória, ele está pronto. Nós não temos que correr atrás de alternativas, de soluções, de inovações. Nós já temos algo pronto que já está sendo, inclusive, desde o início do ano, de maneira mais firme, agora a partir de julho, executado para minimizar esse prejuízo tão grande que é uma criança que sai, muitas vezes, no ensino médio, um adolescente da escola, e nós temos visto agora, Vanessa, algo que também não aparecia antes, que é a evasão no ensino municipal. É na escola ali dos primeiros anos do ensino fundamental, idades em que tinha 100% de presença e agora, com o retorno, tem uma porcentagem bastante razoável de não retorno, que também nos preocupa bastante.
Doutor, teria como, de repente, apresentar um perfil aqui da nossa região sobre a evasão escolar? Quem é que tem as características ou que está apresentando de momento as características? São adolescentes de qual idade? Como é que o senhor traçaria um perfil para a gente?
Não tem essa individualização, Vanessa, mas com a tua pergunta eu consigo trazer alguns apontamentos bem interessantes. Né? Não tem idade mais. Antigamente era uma concentração forte no ensino médio, um pouco menor nos últimos anos do ensino fundamental e quase zero lá no ensino mais dos pequenininhos, né? Os primeiros anos do ensino fundamental e semi. Hoje, todas as idades têm evasão. Nas escolas particulares é um pouco diferente, Vanessa, mas um exemplo, a maior causa hoje, a maior preocupação, eu diria não exatamente causa, da evasão é a questão de saúde mental dos alunos e das alunas. E no ensino particular, isso é assustador. É preciso, aqueles que nos escutam, que são pais e mães, precisam ter uma atenção muito grande, porque além de todos aqueles problemas já naturais, algumas dificuldades de convivência que possa existir em casa ou no ambiente escolar, o bullying que tem em todo lugar, a diferença é quando que o bullying é descoberto e como que ele é tratado dentro de uma escola, mas ele tem em todo lugar. Mas se nós formos falar da notícia trágica, nós tivemos, lamentavelmente, cerca de 3 anos atrás, o falecimento de um aluno que tirou a própria vida num colégio aqui de União da Vitória, que ele era vítima de bullying. Então, o bullying foi descoberto por alguns, inclusive do próprio ambiente escolar e da família, quando ele tirou a própria vida. Então, a questão é quando o bullying é descoberto e como ele é tratado, né, dentro da casa e dentro da escola. Enfim, as questões de saúde mental também, Vanessa, elas estão ligadas, uma boa parte delas, a causas que levam à piora do quadro de saúde mental, ou elas fazem surgir as demandas de saúde mental, como a ansiedade, por exemplo, depois questões aí que possam ser reconhecidas pelo aparato médico, né, questões de depressão, síndrome do pânico e outras coisas mais, e há aquelas também que advêm naturalmente de situações cotidianas que possam vir se acumulando, ou são causas não exatamente muito explicadas, mas enfim, é algo que existe de maneira bastante considerável. Na rede pública de ensino, nós temos ainda uma porcentagem muito alta, Vanessa, no meio rural, mas também na zona urbana ainda, de casamento e gravidez precoce, em comunidades com índice de quadro pior, socioeconômico, as adolescentes têm engravidado muito cedo, então nós temos um cuidado muito especial com as questões de prevenção, temos criado projetos mais específicos para dar um suporte também para a escola nessa seara, e dos próprios relacionamentos. A gente pode dar alguns exemplos aqui para os ouvintes. Em algumas comunidades aqui da nossa região, há pais, por exemplo, que forçam a saída das meninas de casa porque as meninas têm mais dificuldade em conseguir trabalho. E se há, por exemplo, uma propriedade rural, elas não vão se adequar ali aos serviços, na visão machista, né, dessas famílias, e as meninas são forçadas a sair. Ao ponto, por exemplo, Vanessa, um caso que eu atendi no primeiro semestre desse ano, a menina conversava nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, com um menino mais velho, um jovem, né, de 19, 20 anos, e o pai, certa vez, pegou ela pela camisa, colocou na caminhonete e levou para casa da família desse menino e falou, a partir de agora, você vai conviver com ele. Ele viu ali uma ou duas vezes ela conversando com ele, não viu nada demais nas conversas, mas na visão dele, se era essa a forma dela proceder as coisas, então assuma minha filha e deixou ela lá, e não deixou ela voltar para casa, né? É uma menina que nós estamos atendendo agora com um quadro de depressão muito severa, ela demorou 4 meses para conseguir voltar para casa, quando voltou sofreu todo tipo de violência do pai, violência verbal, psicológica do pai e do irmão mais velho, e teve que sair fugida, hoje mora com uma irmã. Então são situações que acontecem bastante, de repente alguém pode dizer, puxa, mas uma família que tem um pouco mais de esclarecimento, isso não vai acontecer? Sim e não, né? Na verdade, a nossa sociedade é machista de forma geral, né? Nós vivemos e muitas vezes reproduzimos ainda, sem perceber, condutas machistas no nosso cotidiano, e isso leva também, muitas vezes, a uma mudança de comportamento da menina, da adolescente, da jovem, que se sente retraída, desrespeitada, não tem voz, e acaba tendo problemas ou de processo de ensino pedagógico, de estímulo de ensinar, e por aí vai. Então, não tem causas, Vanessa, nós temos um índice muito alto atualmente, por exemplo, de consumo de álcool e outros tipos de drogas, isso está muito alto em todas as classes sociais. Não tem um único dia, Vanessa, que não entre uma família e entrar, eu falo no sentido figurado, porque a gente está com as portas semi-fechadas ainda, mas temos atendido pelas redes sociais. Não há um único dia que uma família não nos procura pedindo a, entre aspas, internação de um familiar que é usuário e que está quebrando as coisas em casa, fica violento quando faz uso de droga, cocaína, crack e outras coisas mais. E para fechar, eu já falei desse assunto também, a violência contra a mulher, do próprio namorado, do companheiro, enfim, é o que mais tem aparecido. Então, nós não temos exatamente um perfil de idade, porque tem, por exemplo, menina de 11 anos, já que aconteceu de gravidez. E tem menino de 12 anos já com dependência no crack. E tem criança de 15, 16, 17, trabalhando, enfim, a idade não é um perfil, mas os problemas são mais ou menos nessa linha daqueles que eu resumi há pouco.
Ok. Agora, 10h34, vários estudos, se a gente observar, não seriam estudos, mas são apontamentos do cenário da educação, também de outros órgãos relacionados aqui no país, que dizem que o Brasil pode levar 3 anos para recuperar esse déficit de evasão escolar. O senhor acredita que vai levar tanto tempo assim? As instâncias estarão, de certa forma, mais próximas para agilizar esse processo e tentar trazer de volta esse aluno para a escola? Ou despertar este gosto que foi perdido? Ou despertar este gosto que ficou, né, por conta da pandemia, de certa forma, de lado, doutor? E aí, o senhor acredita também que vai levar tudo isso de acordo com estes apontamentos brasileiros?
Eu acredito que até mais, Vanessa. Eu imagino uma década, não mais tempo. A tragédia é muito grande. É sempre importante todos aqueles que têm vínculo direto, indireto com a educação, ter uma atenção especial para isso, até porque, Vanessa, não foi feito muito nesse período de 1 ano e meio. Claro que por um determinado momento, pelo medo ali, pelo inusitado, nós não sabíamos o que estava por vir. Numa sequência, havia priorização e, por óbvio, da vida. Ano passado, quando algumas pessoas perguntavam ao juiz, vai ser firme com os alunos que não estão frequentando a aula virtual? Era naquele momento do desconhecido, do medo, do enfim, o inusitado, não era a hora de pressionar ninguém, né? E a gente nunca pressiona essa conversa, o diálogo. Enfim, havia priorização de outras demandas, especialmente da vida e da saúde. E agora nós temos que acelerar, Vanessa, todos aqueles que têm, de alguma maneira, ao dever de militar, seja pelo serviço público, seja pela prestação de qualquer atividade que tenha vínculo com a educação, nós temos que acelerar o processo. É importante também dizer, Vanessa, das suas observações, que o índice de não interesse ou a preguiça de ir para a escola é muito baixo. Eu diria que é próximo de zero. Por que que eu digo isso? Porque sempre há uma causa paralela. Não é exatamente a preguiça ou a falta de interesse de ir para aula. Sempre tem algo por trás. Sempre, Vanessa. Sempre, sempre, sempre. A dificuldade, por exemplo, do filho de 14 anos que vai cuidar da criança de 2 e de 5, porque a escola municipal ainda não abriu 100%. Ou a mãe que não trabalhava antes da pandemia, agora está precisando trabalhar. E daí também tem que ficar cuidando das crianças em casa, ou mesmo essas questões de ordem interna, de saúde mental, que eu falei bastante pouco, que influenciam de maneira bastante significativa. Vou dar um outro exemplo, e esses exemplos, Vanessa, sempre é importante dizer que eu não estou apontando o dedo para ninguém, né? Eu atendo vários municípios aqui, não só da Vitória da região, também não estou delimitando escola, nomes, absolutamente apenas para exemplificar para que as pessoas entendam o tamanho da dificuldade. Poucos dias atrás, poucas semanas atrás, melhor dizendo, uma diretora me procurou repassando o WhatsApp de uma aluna. E essa aluna de plano, ou seja, essa diretora tinha um vínculo com ela, me procurou. E ela já estava morando em outra cidade aqui, município de Caçador, que fica em Santa Catarina, foi atrás de emprego lá. Tem uma aluna de 14 anos. Daqui a pouco eu fui descobrir, conversando com ela, que ela não foi exatamente atrás de emprego, ela estava fugindo da realidade dela. E a realidade dela, o que está inserida ali no contexto familiar dela? Um irmão adulto usuário de crack. Que é um senhor, um menino, né, um jovem, extremamente educado, cortês, mas que quando está ali com a vontade de usar droga e não tem dinheiro para comprar, fica extremamente violento, quebra as coisas na casa, e eles não podem deixar nada de valor em casa, porque senão ele leva para trocar por droga. Ela tem uma mãe doente, que precisa de cuidados especiais de saúde. Ela tem um pai que abandonou desde o nascimento, ela não conhece o pai dela. Ela tem mais um irmão mais novo, que acaba ela cuidando bastante, porque o irmão adulto, infelizmente, é dependente químico, e a mãe tem os problemas de saúde. E ela sofria bullying na escola, para completar, porque ela ia sempre com roupa simples e tudo mais. Então, quando teve o retorno agora, a última coisa que ela pensou foi em voltar. E ela foi, entre aspas, atrás de trabalho, mas foi acabar morando com uma meia-irmã lá em Santa Catarina, meio que para fugir dessa realidade que ela vive. A diretora e eu conseguimos convencê-la de voltar, porque ela estava numa situação de risco lá, com essa irmã, na medida em que não, a irmã nem queria ela lá, na verdade, né? Estava numa situação de risco, voltou. E nós passamos a fazer um trabalho de convencer ela de voltar quando ela trouxe daí à tona as questões de saúde mental, que ela já estava tendo surtos, assim, de querer sair correndo no meio da aula, isso antes da pandemia. Tudo, claro, decorrente dessas dificuldades de vida que ela tinha. E que ela estava tendo muita dificuldade com as pessoas da escola, com o professor, com o diretor, com o pedagogo e tudo mais. Ela voltou, né, deu um crédito, nós conseguimos daí aquela coisa, corremos atrás da cesta básica aqui, às vezes bicicletas, um celular para dar o suporte, para assistir as aulas, fazer as tarefas e tudo mais. E quando ela estava com uma semana de aula, os primeiros dias foi tudo ok, ela começou a ter crises em sala. E ela sempre me mandava mensagem no meio da aula, uma coisa maluca, né? Porque ela criou um vínculo comigo, ao invés de ela procurar alguém na escola, me mandava mensagem. E aí eu orientava como ela devia proceder, ela tinha que procurar alguém, né? Senão ela podia piorar lá na sala de aula e a gente não sabia o que poderia acontecer. E certa vez ela saiu e procurou uma servidora da escola, que era a servidora responsável por cuidar dessas pessoas. E ela contou que tinha mandado mensagem para mim e eu falei, procura fulana de tal. Aí foi a primeira bronca que ela levou, Vanessa. Ela falou, mas como assim? Por que você foi incomodar o juiz? Por que não veio direto falar comigo? Aí foi acionado o conselho tutelar daquele município, que estava atendendo uma diligência, e não foi. E aí nós tivemos que fazer uma ordem por escrito, porque é mais de um conselheiro, né? Mas não pode com o carro do conselho que está no interior, está longe, empresta o carro da outra secretaria, vai a pé, dá um jeito, né? Nós temos que ser criativos para atender as emergências. E o conselho não foi, só quando saiu uma ordem por escrito lá do fórum, o conselho correu lá, acudir ela para poder levar para a escola, também não tinha ali o veículo à disposição, para levar ela para atendimento de emergência. Quando o conselheiro chegou, foi a segunda bronca que ela levou, porque ele falou, nós tivemos que sair de um atendimento de emergência para vir atender aqui, você com frescura, com mimimi, está, né? Dentro do ambiente escolar, está segura aqui. E ainda fez o juiz lá botar o ofício, enfim, levou a segunda bronca. Ela ficou tão mal, e ela foi narrando isso tudo para mim no celular. O juiz conselheiro falou, e aí ela ficou tão mal que ela pediu, pelo amor de Deus, ela falou, não quero mais ir para lugar nenhum, eu quero ir para casa, chegar no meu quarto, me fechar e ficar sozinha, ficar no meu canto. E aí nós mandamos mensagem para o conselho tutelar que ela não precisava mais ir na questão médica, né? Que, enfim, ela estava tão mal que veio tanta coisa em cima da cabeça dela ali que ela conseguiu administrar um pouco algumas coisas e preferia correr para outro lado, digamos assim. E eles não aceitaram essa manifestação dela e levaram no posto de saúde. Quando ela chegou no posto de saúde, jogaram ela dentro de uma sala lá e ela levou a terceira bronca da enfermeira, que foi atender, dizendo que se ela não queria ir no posto médico, ela devia ter dito isso desde o começo, que ela devia ter falado na escola, e movimentado o conselho e quebrou lá a ordem de emergência, porque a gente sabe que criança e adolescente tem preferência, né, pela lei, então ela foi atendida o mais rápido possível lá no hospital municipal. Enfim, ela ficou arrasada, né, foi um dia que ela teve uma crise de saúde mental, e ela foi tratada dessa maneira pelas pessoas que fazem parte da rede de proteção do local onde ela vive. Ela pediu para não voltar mais, foi o primeiro pedido que ela fez no dia seguinte, quando ela me procurou, depois a gente conseguiu que um profissional fosse até a casa dela, ela foi medicada, dormi um pouquinho melhor, no dia seguinte ela falou, juiz, por favor, eu não quero mais ir para a escola, né? Então isso, de repente, se não tivesse esse vínculo dela comigo, com a diretora lá que nos procurou inicialmente, muito provavelmente Vanessa apareceria no índice daí, e nas causas de evasão como ausência de interesse, porque quando alguém fosse entrevistar ela, ela não ia ter paciência para contar tudo isso. Muita gente, quando ela contasse essa história, ela seria desacreditada. Certamente, isso acontece bastante, né? Todos os dias aí, mulheres, crianças, adolescentes, quando trazem sua versão para violências que sofrem no cotidiano, mesmo pelo próprio judiciário, muitas vezes são desacreditadas, absolve o criminoso. Né? Ontem tivemos mais um exemplo aqui no nosso país a respeito. E então ela não ia ter paciência, ela não ia com ela, ia dizer, não, eu não quero ir mais, eu não gosto, não tenho interesse. Seria a resposta dela, muito provavelmente. Então eu contei, claro, um exemplo, pode... que o ouvinte está pensando, poxa, mas isso foi um caso diferente, não é, Vanessa, todo dia tem casos assim, todo dia, tem a menina lá que o pai jogou na casa do sujeito que ela mal conhecia, ela ficou 4 meses, essa menina me disse, Vanessa, que ela é muito bem tratada pela família, que a única pessoa que tratava mal dela era o sujeito que ela estava conversando no WhatsApp. Olha que loucura, né? O sujeito não queria ela lá, o pai dela jogou, enfim. E, por sorte, ela ainda teve os familiares desse menino lá que cuidaram bem dela durante esses 4 meses. Mas a cabeça dela, como é que ficou a cabeça dela para estudar agora, né? Para voltar para a escola? Então, ela, se não tiver um suporte diferenciado, ela não vai conseguir estudar normalmente. Aí, o que, que aconteceu, Vanessa? Só para fechar, então, voltando na história dessa menina aqui, que o pai abandonou. Ela foi para uma escola e, nos primeiros dias que ela estava... Ela mudou até de cidade, né? Que ela foi morar com outro parente. Nos primeiros dias que ela estava nessa comunidade nova, ela fez algumas amizades. E depois ela reencontrou, quando a escola voltou, fisicamente essas mesmas meninas. Só que elas estavam em outra turma. Então, veja, o primeiro vínculo que ela criou ali nessa vida nova dela, com algumas meninas ali na comunidade, eram com meninas que estavam em outra sala. Então, ela pediu para trocar de turma. Tá voltando agora, né? Não vai mudar absolutamente nada para a escola. E a escola falou que não. E ela ficou desesperada, né? Ela falou, juiz, todo mundo me olha diferente, já é um bullying, né? Estão me isolando no intervalo. Ela falou, e na outra turma tem as meninas que eu conheci aqui no bairro, que eu gosto, que elas são minhas amigas, né? Claro que a gente não vai atender todo e qualquer interesse de todo e qualquer aluno e aluna, mas veja, é uma aluna, olha a violência que ela sofreu do pai dela há poucos meses atrás, né? Tem que ter um trato individualizado, daí voltando lá no começo da nossa entrevista. Essa é a individualidade dessa menina. Foi muito legal que eu não precisei colocar por escrito. Quando a gente entrou em contato por telefone ou WhatsApp com a escola, na hora eles já fizeram a mudança dela de tudo.
Ok, são exemplos na prática sobre a evasão escolar, muito bem pontuadas pelo senhor. Doutor, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, quais seriam as orientações ao jovem que está nos ouvindo, aos pais, aos responsáveis? O que é que o senhor diria a respeito do assunto, a pandemia e a evasão escolar?
Primeiro, para todos, para todas, Vanessa, entre em contato conosco para tirar dúvida, falar de denúncias, de violências, enfim, quem sofre, quem sabe de alguém que está sofrendo. Eu falava muito antes da pandemia e fiz bastante palestras, mais de 150 palestras online, nesse 1 ano e meio de pandemia. E nessas manifestações online eu continuei falando sobre a importância de avisar quando a gente sabe que alguém não está bem. Isso é muito comum entre amigos e amigas de alunos, Vanessa. Por exemplo, a menina, que é a melhor amiga, ela sabe que a melhor amiga está sofrendo uma violência, ela conta. Tem que contar, não pode esconder e continuar guardando segredo. Quando a melhor amiga contou para ela, já é um pedido de socorro. Ainda que ela diga por medo, não fale para ninguém. Mas foi um pedido de socorro contar para a melhor amiga, não foi só um trabalho. Né? Então, que nos procurem nas redes sociais, o Facebook Vara da Infância e Juventude Nando Vitória, ou Sejusque Nando Vitória. Também no Facebook, Carlos Mattioli, 2 T's ali no final. No Instagram, Carlos Mattioli também. E no Instagram, Sejusque União. São alguns contatos aqui, todo mundo tem, Facebook, Instagram. E lá no Instagram, encontra também no hiperlink, lá que chama na bio. Tem lá, inclusive, o WhatsApp, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, sem problema nenhum também. Então, que nos procurem, Vanessa, tanto pais, mães, que têm alguma dificuldade que causa evasão, ou alguma dificuldade familiar, ou pensão alimentação não paga pelo pai, tem várias outras questões que não deu tempo aqui de falar que também causa evasão escolar. Que nos procurem. E os alunos e alunas também, Vanessa, importantíssimo, né, que procurem, que relatem. Isso tem aumentado bastante, nós conseguimos criar, isso tem um sustentáculo normativo, digamos assim, é chamado judiciário multiportas, né, isso é científico, dentro da nossa área jurídica, há estudos sobre isso, e é o plano estratégico do Poder Judiciário Brasileiro atual, diz que esse é o caminho que nós fazemos aqui em União da Vitória, felizmente, há mais de 10 anos, né. E, então, que nos procurem, em primeiro lugar, que não guardem para si o bullying, a violência, o desrespeito, o racismo, a discriminação, enfim, que toda e qualquer situação, violência contra a mulher, seja relatada. E para os pais e mães, em particular, na grande audiência da CBN Vale do Iguaçu, que tenham atenção, que conversem com os filhos. Né? Vanessa, o exemplo que eu sempre dou rapidamente, e nós chegamos para o filho e para a filha, isso quase que independe da idade. Fala, olha, eu estou aqui à disposição, eu sou teu pai, eu posso te ouvir, eu vou te respeitar, eu vou dar crédito para o que você falar, sempre que tiver algum problema, fale comigo. Daqui a pouco o filho fala, força o nariz, sai daqui, eu voltei, tudo já falou isso 10 vezes, né? Mas é importante porque daí, às vezes, o dia que o filho ou a filha vai precisar falar algo, o pai não tem, a mãe não deixou esse espaço aberto na hora que precisa. Tem que repetir com alguma frequência. Se Segundo, cuidar muito, não falar mal do outro, né, Vanessa? Isso é muito comum, é trágico em todas as classes sociais. Pai e mãe que não convivem, ou que nunca conviveram, ou que se separaram em algum momento da vida, falar mal do outro. Então, respeito aos filhos, né? O filho tem o vínculo de sangue, tem o vínculo de convivência, de afetividade, por mais que o pai não preste, que não pague pensão, que faça uso de álcool, é o xingar, usar palavras pesadas, toda hora falar mal, isso deixa a criança numa situação muito ruim de saúde mental. E aqueles que convivem, por óbvio, isso acontece muito também, não brigaram com os filhos, não discutiram, não bateu pouco. Né? Isso acontece muito, Vanessa, na última escola que eu fui, uma escola particular, apareceram 4 ou 5 casos de crianças de escola particular, que estão muito mal porque os pais discutem a todo momento em casa e eles escutam. Até uma menina falou, eles pensam que eu não ouço, mas eu escuto tudo e isso me faz muito mal, eu estou péssimo. Né? A palavra de uma aluna que mal está conseguindo lá fazer as lições, permanecer dentro de sala de aula, contou. E não tem, por óbvio, liberdade nenhuma para conversar com eles. Então, esses dois caminhos, que procurem ajuda, nós estamos dispostos a ajudar, independente de Força Santa Catarina, Porto União, por exemplo, nós não atendemos, mas nós fazemos o acolhimento inicial, orientamos e encaminhamos. E também o alerta, né, de conduta, de estar próximo dos filhos, de ter esse respeito cotidiano. Nós temos que, a todo momento, nos policiar para não praticar uma violência perante uma criança, um adolescente, inclusive no nosso cotidiano, porque às vezes as questões mais simples da nossa vida serão as mais marcantes negativamente na vida de um aluno, de uma aluna, de uma criança, quando nós vamos questioná-las, conversar lá no fórum, ou com um profissional de psicologia, ou numa oitiva judicial. Então, o alerta é esse, Vanessa, muito obrigado aí pelo espaço, mais uma vez, falar de um tema tão importante quanto a evasão escolar.